Olá, boa noite. Eu me chamo Marcelo Barros e estamos dando início a mais um Boletim da Madrugada. O episódio de hoje nós vamos tratar sobre lockdown. O que seria esse lockdown? No termo geral, é para colocar economia para dormir, parada geral. Colocar tudo para baixo. É parar o comércio, serviços não essenciais. Literalmente deixar apenas os serviços básicos e essenciais funcionando. Hospitais, postos de policiamento, alguns postos de gasolina. Tem países que eles preferem encerrar postos de gasolina e qualquer outra coisa que nós julgamos ser fundamental. Deixar apenas aquilo que é extremamente necessário para a sobrevivência ou o mínimo de qualidade humana possível. Isso é bom ou é ruim? Em termos gerais é péssimo, a nossa economia vai flagelar por um sistema, porque nós somos um país consumista, né? Nós precisamos do mercado, mas é um mal que nós precisamos e necessitamos, pois a vida ela é mais importante, ela é muito mais necessária, né, do que o seu consumo, podemos dizer assim. Eu sei que a realidade não é propriamente dita para todos, eu sei que tem famílias que ganham, elas dependem do dia, elas dependem do seu trabalho do dia a dia, do seu vender, do seu quitute, da sua quitanda, de vender o seu produto ali no porta a porta. Mas um estudo recentemente saiu no MIT que cidades que fizeram prevenção à pandemia de 1918, a gripe espanhola, que aceitaram o lockdown de primeira, eles conseguiram ter um crescimento e um retorno muito mais rápido, porque principalmente a mão de obra qualificada não morria, a mão de obra qualificada continuava ativa e eles retornavam muito mais rápido para suas funções trabalhísticas, né, do que várias outras regiões que decidiram não ativar o lockdown, deixaram a população circulando livremente, houve uma disseminação muito grande do vírus, e muita gente acabou falecendo e vindo a morrer, né? E isso, na verdade, é um grande gasto, porque você gasta muito mais em aparato médico, numa recapacitação de profissionais, de vez de você só reaproveitar aquilo que já tem, aqueles que já tem, no caso. Então, o lockdown ele tem seus lados positivos e seu lado negativo. Eu sei que não dá para se aplicar uma matéria, uma pesquisa, né? No caso, um artigo científico, porque era de 1918. Eu sei que não dá para se aplicar nesse caso. Estamos hoje em 2020, 102 anos de diferença. Mas serve como uma boa, grande base. Mas pegando também como dentro desse parâmetro, eu falo entre dentro uma questão regional Brasil. O Brasil hoje, depois da sua décima morte, no caso, vamos tratar o dia 1, décima morte, com apenas 19 dias, nós saímos de 11 mortes para 667. Se você tiver uma noção, quando os Estados Unidos tinham 11 mortes para 19 dias, eles só tiveram 471. Nós estamos num nível maior do que os Estados Unidos. Nós não podemos dizer que o nosso número de contágio é maior, porque nós não estamos testando todo mundo. Mas nós estamos avaliando, né, o número de mortos. Assim como acontece no Irã, tem um grande número de mortos para um número baixo de infectados. Não é que o vírus seja muito mais letal, mas na verdade há um número bem menor de testes. O Brasil hoje, mesmo que muitos estados estejam fazendo lockdown, boa parte da população ainda não respeita. Ela não está levando a sério. Ela acha que se trata apenas de uma gripezinha, de um resfriado ou algo assim do gênero. Mas até tem uma sátira que alguém diz assim: as pessoas só vão levar a sério quando os números virarem nomes. É nesse momento que as pessoas vão começar a levar mais sério. De antemão, dessa noite, praticamente 24 horas, os Estados Unidos, ele teve 1.939 mortes. Quase 2 mil mortes em 24 horas. Por que eu estou citando essas mortes dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele decidiu não adquirir, adequar, né, a quarentena. Eles não colocaram a quarentena e deixaram correr frouxo. Dentro desse parâmetro, eles deixaram que o vírus circulasse abertamente entre a população, onde hoje está tendo, era o maior epicentro, mais de 300 mil infectados, e aproximadamente hoje já 10 mil mortes atualizadas. Nesse número de mortes crescente que os Estados Unidos está tendo, está expandindo gradativamente, provavelmente irá passar a Itália em pouco tempo. 2 mil mortes praticamente hoje. O Brasil, ela estava seguindo o mesmo caminho se não tivesse feito nada. Graças a Deus, boa parte dos estados decidiram aderir à paralisação geral, né, com a tentativa de barrar e frear a curva. Porém, os números do Brasil podem estar sendo mudados logo, logo. Uma matéria no El País, que saiu recentemente, está com algumas horas, basicamente. Eu estou gravando isso a 1 hora da manhã, do dia 8. El País identifica 748 mortes que podem ser ligadas ao coronavírus. Pessoas que faleceram, mas não receberam no seu atestado de óbito Covid-19. Não levaram a culpa do Covid-19, mas que tiveram parentes contaminados ou porque cidades careciam de testes, principalmente cidades do interior, que careciam de testes, careciam de exames, careciam de pessoal preparado. Então acredita-se que o nosso número hoje possa ser muito maior, aproximadamente 748 atestados de óbitos emitidos com causas desconhecidas e apenas insuficiência respiratória. Então esses atestados de óbitos, né, estão sendo investigados, alguns corpos até exumados, para ver se realmente foi o caso do Covid-19. Isso agrava muito mais a nossa situação se nós não mitigarmos. O ministro da Saúde, Mandetta, né, ele mesmo afirmou que não queria estar em Fortaleza ou Manaus, cidades hoje que estão tentando contornar, e existe grande resistência da população que quer que abra novamente o comércio. Mandetta, mesmo ministro da Saúde, dizendo que tem medo de ir para essas cidades, a população ainda ela resiste, ela quer sair, ela quer voltar ao comércio. Compreendo mais uma vez a necessidade dessa população, que precisa, ela necessita mais uma vez trabalhar, conquistar seu ganha-pão. Mas também tem que compreender que hoje, no nosso mundo, nós temos mais medo de perder o emprego do que perder a vida. Muitos estão se baseando numa promessa, né, da cloroquina. Gente, é só usar cloroquina, que eu vejo muitas pessoas comentando. Porém, a cloroquina, ela não tem sua eficiência comprovada, não foi comprovada oficialmente, não duvido que esteja funcionando. Só que hoje ela já está em falta no SUS pelo uso que os médicos estão fazendo de um método preventivo. A cloroquina, a hidroxicloroquina, no caso, né, ela é utilizada para tratamento de lúpus e malária. Pessoas que têm lúpus já estão com dificuldade de encontrar esse medicamento para atender a necessidade deles. E isso vem crescendo e agravando cada vez mais a necessidade. Então, pessoal, o que eu posso dizer para vocês? Eu sei que é ruim, é desgastante, nós precisamos mitigar, precisamos fazer passar por essa quarentena por um bem maior, a nossa vida. Não falo, eu preciso do comércio, eu não me preocupo, eu não tenho idosos em casa. Mas é porque não é um parente seu que você não precisa se preocupar com um parente do outro. Vamos botar a mão na consciência. Eu sei que são medidas duras, eu sei que é um período difícil. A vida não vai mais ser a mesma depois disso. O mundo não será mais o mesmo depois disso. Espero que nós tenhamos aprendido com as nossas falhas e hoje nos tornemos mais solidários. Mas eu quero que nós aprendemos na dor do outro, na experiência do outro, na missão do outro, e não com a nossa desgraça, na nossa dor. Acordamos, Brasil. Vamos ver. Pega o exemplo Itália, pega exemplo Estados Unidos, pega exemplo de vários países que não decidiram mitigar. O único país que não está aderindo de forma nenhuma, nenhum parâmetro de quarentena é a Bielorrússia. E realmente nós precisamos de um país para ver nessa situação, dando um papel de algoz, para provar que as coisas não vão dar certo. Então, mais uma vez, eu deixo o apelo. Vamos passar pela quarentena, vamos ficar em casa.